Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o mito da direita democrática, a reorganização do liberal fascismo no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, quando se faz o debate da eleição de 2022, muita gente, especialmente no campo progressista, defende a necessidade da frente ampla para derrotar Bolsonaro, né? Então, as esquerdas tinham que usar a frente ampla para derrotar Bolsonaro, senão a vitória não viria. Veja, se a gente está falando de uma frente ampla, a gente está falando que, beleza, a gente pode debater o interesse ou a necessidade das esquerdas de fazer frente ampla para derrotar Bolsonaro, só que uma frente ampla, por definição, não tem só elementos de esquerda, senão não seria uma frente ampla, seria uma frente de esquerda, uma frente popular. Então, por exemplo, na campanha de Lula 2002, assim, claramente, incontestavelmente, a FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, e a Globo, só para citar dois exemplos, apoiaram o presidente Lula. Além da Band, por exemplo, a Band, inclusive, nossa senhora, a Band mostrou uma extrema simpatia, acho que fazia muito tempo que o governo Lula não tinha uma cobertura tão simpática. O governo Lula não, né? O Lula candidato, o Lula figura política, não tinha uma cobertura tão simpática na mídia burguesa. E aí, veja, eu acho que raramente a gente se pergunta por que esse setor da mídia burguesa apoiaram Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, circulou muito certas explicações que Bolsonaro atrapalhava o capitalismo. Então se criou até um mito, né? O Reinaldo Azevedo, no programa dele, Velho da Coisa, que eu assisto todo dia, ele vivia dizendo assim, Bolsonaro é o maior líder anticapitalista do Brasil, Bolsonaro atrapalha o capitalismo. Passaram os 4 anos do governo Bolsonaro dizendo que o Brasil ia perder negócios da China, ia sofrer sanções da União Europeia, ia perder mercado nos Estados Unidos, no Canadá e não sei o quê. E na prática, com problemas aqui e problemas ali, isso não aconteceu. A taxa de lucro, inclusive, da burguesia cresceu muito, de maneira significativa, durante o governo Bolsonaro. Se formou vários novos bilionários. A classe dominante perdeu muito. Então, assim, não é verdade que o governo Bolsonaro estava atrapalhando os negócios da burguesia. Essa explicação é falsa. Agora, inegavelmente, o Bolsonaro era produtor de instabilidade institucional e o Bolsonaro, ele tinha um projeto próprio. E aí, esse ponto é muito importante. Veja, eu não acho que o elemento central do governo Bolsonaro fosse a personalidade de Bolsonaro. Para mim, era o Partido Fardado, seguindo muito uma explicação do Pedro Mari, né, da revista Ópera. No sentido de que, claro que era um governo que atendia os interesses da burguesia e do imperialismo, mas na gestão ali da máquina pública, eram os militares que tinham protagonismo, e foi muito mais os militares usando Bolsonaro para voltar a ter um protagonismo central na vida pública brasileira do que Bolsonaro usando os militares. Agora, dentro dessa dinâmica de usos, Bolsonaro usando os militares usando Bolsonaro, Bolsonaro também tinha o seu projeto próprio, que era um projeto de golpe, né, gente? Bolsonaro queria dar um golpe, Bolsonaro queria ser uma espécie de autocrata do Brasil. Então, Bolsonaro passou os 4 anos gerando crises desnecessárias, gerando atritos institucionais desnecessários, sabe? Isso é inegável. Bolsonaro, sobre muitos aspectos políticos, era disfuncional, sabe? Inclusive, Bolsonaro era disfuncional até por um aspecto que é... Bolsonaro escancarava muito o elemento da dominação de classe, né? Eu lembro que no começo de 2023, eu falei que ia ser um momento que o crescimento da adesão, da visibilidade do marxismo no Brasil, dos comunistas, ia diminuir. Por que ia diminuir? Porque uma coisa é o governo Bolsonaro, que falava todo dia, Bolsonaro falava todo dia abertamente da luta de classes, bicho. Que trabalhador não tem que ter direito, que é ter que escolher ou ter trabalho ou não ter direito nenhum, que tem que morrer mesmo, que a economia não pode parar, e que o lucro e as empresas, e vive Israel, vive os Estados Unidos, morta o MST, aos indígenas, aos quilombolas, vive o agronegócio e tal. Bolsonaro era, inclusive, disfuncional, porque não aconteceu, mas veja, Bolsonaro poderia ter sido a chama de um processo de radicalização generalizada à esquerda no Brasil. Não aconteceu. O fato de não ter acontecido não significa que isso não era uma possibilidade, percebe? As possibilidades, como diz o nome, podem acontecer ou não. O fato é que era disfuncional para a dominação burguesa ter um presidente que ficava escancarando que a república é uma república burguesa, tá ligado? Tipo, é por isso, inclusive, que, entre aspas, foi tão fácil radicalizar tanta gente durante o período do Bolsonaro. Porque, porra, a gente ficava trabalhando em cima, inclusive, das falas do Bolsonaro, pô. E aí, pra mim, claramente, um setor da classe dominante olhou assim e falou, ei, bicho, esse bicho é disfuncional. Não dá. Não dá. É isso. Não dá. E foram, primeiro, antes de apoiarem o Lula, tentaram de 3 mil formas diferentes criar um candidato da chamada terceira via, né? Foi assim, foi um movimento desesperado. Teve Luciano Huck, teve Mandetta, teve Eduardo Leite, teve, assim, todo tipo de manobra que você imaginar para terminar abraçado com a Simone Tebet, e a Simone Tebet não cresceu. Aí, tiveram que apoiar o Lula, né? E nem todos os setores da burguesia, vão alguns setores da burguesia, o governo Joe Biden, o imperialismo estadunidense, na real, na eleição, estava inclinado à posição do Lula. Pois bem, e aí, bicho, vamos lá. Parece que tem muita gente que esqueceu que a gente passou 4 anos, eu lembro, por exemplo, que nas redes sociais, volta e meia, como dizem os jovens, né, irritava alguma postagem dizendo que a burguesia não tem problemas com Bolsonaro, que ela queria é o mesmo programa de Bolsonaro educadinho, né, tipo, queria um João Amoedo. Então, assim, a gente passou 4 anos dizendo isso, o que é verdade. O problema da Febraban, o problema da Globo, o problema do Itaú, do Bradesco, do Santander, da Band, não sei o que, com o governo Bolsonaro, não era com o núcleo do projeto político-econômico do Bolsonaro. O problema deles era o elemento de milicianização da política, aquela coisa tosca, escrota, escrachada, e crise política, e pau no STF, e briga, e ataca chinês, e ataca francês, e ataca União Europeia, e ataca não sei o que, e ataca o governo Biden, pau, e pau, e pau, e pau, e pau. E aí, quando o Bolsonaro é derrotado, me parece muito claro, que as forças burguesas no Brasil começaram uma operação de preparar os seus candidatos para 2026, na ideia de que, ó, precisamos manter uma dinâmica programática igual ao bolsonarismo, igual ao programa que a gente viu no governo Temer, inclusive no governo Bolsonaro, em síntese, manter a ponte para o futuro apresentada pelo Michel Temer, só que sem as disfuncionalidades do Bolsonaro, né? Alguém clean, alguém educadinho, alguém que sabe fazer uma retórica lixosa, republicana, e por aí vai. E aí vem se destacando muito o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que inclusive, quando a gente olhar pro Tarcísio, gente, olha pro Tarcísio, mas não veja só o Tarcísio, veja o Gilberto Kassab por trás, né? Vamos lembrar que o PSD do Kassab, que se transformou no partido com mais prefeituras em São Paulo, ele tá na prefeitura de São Paulo, e da capital, né, e tá no governo do estado, e tem um papel estratégico ali, e ele tem a coleira no Tarcísio, né, assim. Então, assim, é o Tarcísio e o Ronaldo Caiado, para mim, nesse momento, estão colocados como um dos candidatos preferidos ali da burguesia. E aí, dentro dessa dinâmica, se formou um mito, é o mito da direita democrática, da direita, usando a linguagem da mídia burguesa, não radical. E aí, eu lembro que, no final de fevereiro, rodou muito na internet também, vídeos de comentaristas da Globo News dizendo que o Tarcísio não é uma figura radical, que ele não é extremista, que ele é um cara técnico, que ele é um cara de perfil mais tecnocrático. Então, o Tarcísio é meio que um cara de boa, um cara democrata e tal. E é curioso, né? O cara é um sociopata que estava na missão do Haiti, que foi uma das maiores brutalidades do governo Lula. Estava na missão do Haiti, participou de várias coisas escabrosas. Aí o cara chega no governo de São Paulo, o número de assassinatos praticados pela PM cresce de maneira violenta. Na Operação Escudo, na Baixada Santista, a polícia do Tarcísio já matou mais de 40 pessoas, com o Tarcísio justificando. Ninguém na mídia burguesa investiga o que é que tá acontecendo ali, porque, assim, nos bastidores, na rua, em São Paulo, todo mundo tá comentando que aquilo é uma operação para redividir os esquemas em torno do Porto de Santos. Eu não vou nem falar muito disso em público, porque eu não sou doido de colocar o meu na reta que eu vivo indo para São Paulo. Mas, assim, ninguém investiga, né? Ninguém investiga, ninguém estuda o que é que tá acontecendo ali. Uma matança generalizada contra pessoas pretas, pobres, faveladas, brutalidades a mil. E a mídia retratando dentro de uma lógica do Tarcísio. Tarcísio não extremista, Tarcísio técnico, Tarcísio democrata. O cara é tão bolsonarista na sua prática política, o cara sabotou o livro didático. Lembra no ano passado o debate sobre Tarcísio de Freitas e o livro didático? O cara sabotou o livro didático para fazer um esquema de corrupção e ganhar dinheiro com o livro didático. O cara faz ataques sistemáticos ao MST e promover uma contra-reforma agrária, dando terra pública de graça para latifundiário. É uma figura altamente autoritária, uma figura altamente violenta, uma figura que o número de feminicídios explodiu com o seu governo, mas aí ninguém faz um debate sistemático sobre isso. Ninguém faz uma reflexão sistemática sobre isso. Ninguém investiga. Então, o Tarcísio, junto com o Derrit, por exemplo, o cara... Meu irmão, é surreal, assim. O que o cara fez? O cara promoveu uma limpa na cúpula da PM. Segundo, saiu em todas as matérias da mídia, análises falando que o Tarcísio e o Derrit, que é o secretário de Segurança, fizeram, foram afastar PMs que estavam incomodados com o nível de violência praticado pela PM em São Paulo. Então, assim, pra ter PM, achando. E aí, quando eu falo PM, não é PM de base, não. É, tipo assim, gente graduada, né? Gente graúda na hierarquia da PM. Pra ter essa galera de alta patente achando que tá demais, achando assim, ei, porra, na moral, tá foda, vamos dar uma aliviada. Vocês imaginam o grau de barbárie. Então, o Tarcísio foi lá, deu uma canetada, mandou um bocado de coronel pra reforma e mudou a cúpula da PM. E, meu irmão, imagina... Nossa Senhora... Imagina, em comparação, se é o governo Lula que faz isso com os militares, a gritaria que não seria, o escândalo, assim, o mês inteiro falando disso e atacando o governo Lula, e o governo Lula é populista, e Lula tá movido por vingança ideológica e quer aparelhar as forças armadas e não sei o quê. O Tarcísio passou uma limpa, colocou um bocado de preposto alinhado com ele, com o programa do Derrit lá, e a mídia burguesa em silêncio. Volta e meia sair. Um artigo aqui, na Folha de São Paulo, um comentário ali na Globo News, mas tudo coisa que ninguém lê. Assim, lê gente que já é militante, gente que já é, enfim, acompanha a política e tal, mas o que chega ao grosso da população, por exemplo, os debates diariamente no Jornal Nacional, você não vê o Jornal Nacional martelando, batendo Tarcísio, dizendo que isso é um absurdo, que tá aparelhando a PM, que não sei o quê. Então, assim, cria-se uma blindagem, uma proteção contra ele. Mesma coisa o Ronaldo Caiado, né? O Ronaldo Caiado, ele foi dar uma entrevista pro Reinaldo Azevedo e pro Valfredo Vardes, que eu achei muito engraçado, né? No programa Reconversa lá no YouTube. Que eles passaram o tempo todo tentando arrancar uma declaração de Ronaldo Caiado contra Bolsonaro e pintando o Ronaldo Caiado como um democrata de direita, um cara que tem credenciais em contextos de democrata. Aí o Ronaldo Caiado apoia uma lei em Goiás pra torturar mulheres, que é basicamente... É, a mulher que quer fazer aborto, ela vai ser obrigada a ouvir o batimento do feto pra, antes de tomar a decisão e tal. Torturar mulheres, porque é isso. Porque assim, gente, o aborto ele acontece no Brasil legalizado em caso de risco à vida da mãe, e em caso de violência sexual. Então imagina, uma mulher violentada sexualmente, ela procura um serviço do SUS pra fazer um aborto, mas vem cá, antes de você fazer um aborto, você vai ter que ouvir o batimento cardíaco do feto, sabe? O nome disso é tortura. É um atentado à dignidade da mulher, à dignidade da pessoa que foi vítima de uma violência prévia, e na procura do serviço público está passando por uma nova violência. Aí depois o Ronaldo Caiado vai e censura o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e o Caiado censura o livro dentro de uma onda bolsonarista de tomar essa prática e confessa que não leu o livro, sabe? Então assim, a fina flor do debate bolsonarista, do negacionismo bolsonarista, da guerra cultural reacionária bolsonarista. E aí na entrevista com o Valfrido Vardes e com o Renato Azevedo, o Caiado pagando, não, homem da ciência. Não, eu sou um médico, sou um homem da ciência, eu não posso ser contra a vacina e tal. Ele vai censurar um livro sem ler, é um miserável, né? É infeliz de pai, mãe e quarteirão. Censura o livro sem ler. Em Goiás, tal como São Paulo, a violência policial também cresceu muito em 2023. Então, Caiado fica se orgulhando de que controlou a violência. Depende do prisma, né? Porque, por exemplo, a polícia em Goiás mata cada vez mais. Bota aí, Maxwell, algumas matérias na tela. Então, veja. A burguesia, a partir dos seus instrumentos, ela está decidida a construir um mito, que é o mito da direita democrática, para operar o mesmo programa que Bolsonaro e para dizer assim, ó, bicho, você pode censurar livro. Você pode censurar livro. Você pode apoiar a legislação que tortura a mulher. Você pode liberar a polícia para matar geral. Você pode fazer o que você quiser na mudança da institucionalidade do governo do estado. Você pode tocar o zarai. Você pode violar todo tipo de lei que você imaginar. Você pode fazer tudo. A privatização da Sabesp, operada pelo Tarcísio, por exemplo, foi um absurdo gigantesco, né, que está em disputa ainda. Você pode fazer tudo. Só o que a gente quer é que você mantenha um padrão de respeitabilidade um padrão de respeitabilidade e que tenha uma dinâmica de governança que não seja caótica como o bolsonarismo. É isso. Ou seja, a gente passou 4 anos dizendo que o problema da burguesia não era com o bolsonarismo, em sua essência. Era com os aspectos mais toscos e milicianos de Bolsonaro. Tá? A prova aqui. Eles estão preparando candidatos para 2026 que, em essência, não diferem nada do Bolsonaro, mas que sabem se comportar, que sabem comer de gafo. E aí, o que eu chamo a atenção para isso, gente? Veja, de novo, volto pro debate do campo progressista. Há um debate meio estranho aqui, que isso já apareceu na visão de várias pessoas. O José Dirceu já falou isso em entrevistas, não, que a ideia é manter essa frente ampla para resgatar o Brasil por 3-4 mandatos. O Zé de Seu já falou isso. O Elias Jabu, na entrevista com o Humberto Matos, meu camarada Elias, mandar um abraço e um beijo para ele aí em Pequim, em Xangai, melhor dizendo, né? Não sei se é em Pequim ou em Xangai. Na China. Um abraço pro Elias. O Elias Jabu falou isso na entrevista com o Humberto, que é 3-4 mandatos com essa frente ampla, nucleada ali pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, pela gente séria do PSB e pelos nacionalistas do PDT. Eu até respondi isso no vídeo do meu canal, coloca aí na tela, Maxwell. Ou seja, eu quero chamar a atenção para vocês. Veja, a burguesia, ela já tá articulando as possibilidades de romper essa frente ampla em 2026, visando construir uma frente pura de direita. Então, continua sendo o sonho da burguesia lançar um candidato de direita neoliberal fascistoide forte que não Bolsonaro, que garanta estabilidade e que seja governável, que não seja um imbecil igual o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, no campo das esquerdas, campo progressista, o que mais se fala é manter essa frente ampla pelos próximos anos. E aí, veja, gente, lógica básica aqui da política. Lógica básica. Você tem uma frente ampla. Você tem um lado dela articulando alternativas para além dessa frente ampla. Você tem o outro lado dizendo que a gente vai precisar dessa frente ampla por mais 3 ou 4 governos. Ou seja, por 15 anos. Né? Quem é que chega mais forte para negociar em 2026? Quem tem alternativa? Claro que a gente pode fazer um debate que, em última instância, a burguesia é sempre mais forte porque ela é dona dos meios de produção, porque ela tem poder midiático. Tudo isso é verdade. Mas, para além do debate estrutural, para assim dizer, um debate mais tático eleitoral, a burguesia está chegando em situação mais forte porque ela já está projetando alternativas. Quem tem alternativa na hora de negociar é necessariamente mais forte. Princípio básico, percebe? É isso. Quem tem alternativas? Na hora de negociar, é necessariamente mais forte. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma mentira grotesca, eu acho que a gente tem que denunciar muito essa história da direita democrática, a gente precisa prestar atenção no que é que está acontecendo. Né? A burguesia, ela sempre opera a política no curto, médio e longo prazo. Ela já está pensando no curto, médio prazo de como desmanchar essa frente ampla, esvaziando o bolsonarismo, tentando criar uma candidatura de direita que, mesmo que tenha apoio do Bolsonaro, não seja controlado pelo Bolsonaro. Essa é a grande chave que o Tarcísio e o Caiado vêm tentando construir. Manter uma relação ali de fidelidade ao Bolsonaro. Não querem fazer como o Romeu Zema, queimou a largada na disputa e meio que entra em atrito com o bolsonarismo. Então, assim, uma candidatura que, mesmo que tenha apoio do Bolsonaro, não seja controlada pelo Bolsonaro e também não depender do lulismo. Ou seja, a burguesia está trabalhando contra a tal da polarização. Ela quer uma candidatura neoliberal, fascistoide, mas que não seja nem bolsonarista e nem lulista. Pergunta que fica aí, a gente. Aí, quando for 2026, qual é a ideia? A gente vai ficar implorando uma aliança com a burguesia em condições sempre mais rebaixadas, em condições sempre mais prejudiciais à classe trabalhadora e à soberania nacional? Acho que é um tema para se pensar, sabe? Acho que é um tema para se pensar e se pensar desde já. Qual é a perspectiva tática que estamos construindo no curto e médio prazo? Acho que isso é central para as lutas de classe e o futuro do nosso país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.